Vamos lá então à conversa com a Dolores Silva, 26 anos, natural de Queluz, ela que é jogadora do Sporting de Braga, mas o futebol começou muito cedo na vida da Dolores, ela que começou por jogar numa equipa de rapazes, não é assim, Dolores?
Boa tarde, antes de mais, quero agradecer à rádio o convite para poder estar aqui a representar o futebol feminino. Sim, é verdade, comecei desde cedo a jogar futebol, nomeadamente com os rapazes, jogava na rua com eles, com os meus colegas, e depois surgiu a oportunidade de poder representar uma equipa. Tinha que ser misto, porque na altura não havia muita escolha a nível do futebol feminino. E então aceitei a proposta na altura do Real Massamá, que era o mais perto, e entrei na aventura.
Isso com que idade, mais ou menos?
Eu tinha uns 9, 10 anos. 9, 10 anos foi na altura que entrei para jogar com os rapazes.
Essa realidade que falas de equipas mistas ainda hoje acaba por existir, embora menos do que no passado. Achas que esse aspecto de começarem a haver mais equipas de futebol feminino é nota de que o futebol feminino está a crescer em Portugal?
Sim, sem dúvida. Na altura, isto já estamos a falar há uns largos anos, não havia tanta oportunidade como agora há. E felizmente que há e que essa existe. Existe muito mais formação e clubes a apostarem na formação no futebol feminino. Isto já desde os 10, 11, 12 anos. Prova disso até que a própria Federação Portuguesa de Futebol tem feito uma aposta bastante positiva com a criação das seleções nas camadas jovens, neste caso a mais recente foi da sub-15, e isso é um marco muito importante para o desenvolvimento do futebol feminino, porque sem dúvida sem a formação não há um desenvolvimento, e graças a esse trabalho verifica-se cada vez mais há um aumento do número de praticantes.
O Real Massamá acabou por ser o clube onde fizeste a tua estreia enquanto jogadora, mas começaste de uma forma mais ativa em 2004 ao serviço do 1º de Dezembro, que acaba por ser um clube que já não existe. 1º de Dezembro esse que competiu de uma forma muito séria no futebol feminino em Portugal, sendo que muitas das atletas que agora vemos no panorama do futebol feminino em Portugal passaram pelo 1º de Dezembro, o que terá estado na base para o clube ter fechado portas.
Infelizmente, na altura estava no estrangeiro quando recebi a notícia que o clube tinha terminado. É um clube que tem uma marca muito importante no futebol feminino, 13 vezes campeão nacional, bate recorde, se estou em erro, tem o mesmo número de campeonatos que o Boa Vista. Eu fiz parte dessa geração, de uma geração também mais antiga, mas que muito contribuiu para o desenvolvimento também do futebol feminino. Foi com pena que recebi essa notícia. Eu acho que o clube acabou com a saída aos poucos de jogadoras que acabaram por ter a sua sorte também no estrangeiro. O clube acabou por não conseguir dar uma continuidade, mesmo na própria formação, e infelizmente se calhar não houve os apoios suficientes para que a equipa se mantivesse, e o clube acabou por fechar o futebol feminino. Mas é com grande tristeza, porque um clube que acaba por conquistar tantos campeonatos nacionais, tantas taças nacionais, deu muitas jogadoras à seleção, muitas de nome: Carla Couto, Carla Cristina, a própria
Foi.
Edith Fernandes, que ainda está a jogar
Contigo no
e
Braga.
joga comigo agora no Braga. Eu poderia dizer uma série de nomes, mas é muito triste ver um clube que no passado conquistou tanto, e depois de um dia para o outro acabar por perder. Essa mística acaba por ser triste, mas espero que isso não aconteça com outros clubes. Espero que as pessoas continuem a apoiar como tem-se vindo a demonstrar cada vez mais, e acho que isso é muito importante.
Dolores, depois rumas à Alemanha, onde tiveste 6 épocas. Como foi chegar à Alemanha, um país diferente, idioma diferente, futebol diferente? Como é que foi este impacto com outro país?
Foi uma experiência muito gratificante para mim. Na altura eu parti para um sonho, eu tinha 19 anos, surgiu uma hipótese de poder treinar na altura, era uma das melhores equipas da Europa. Para mim era uma oportunidade única, e quando surgiu essa oportunidade, mesmo não sabendo falar alemão e partindo sozinha para uma
Mas
aventura,
aprendeste a falar alemão?
sim. Sim, aprendi. Foi espetacular. Ao início, Claro, é sempre, a adaptação os primeiros meses é sempre, acaba por custar, ainda por cima. Eu tive a infelicidade de, passado 2 meses, lesionei-me gravemente no joelho, perdi a época, mas felizmente o clube continuou a apostar em mim, renovou o contrato comigo e fiquei, e acabei por ficar. Fiquei 4 anos nesse clube, e 2 anos no último em que eu representei antes de vir para o Braga, mas sem dúvida que foi uma experiência fantástica.
Lá está, chegas ao Braga, mas também vem contigo a Laura Luís, que jogava
Sim.
contigo na Alemanha. Agora, ao serviço do Sporting de Braga, são muitas as diferenças a nível competitivo, apesar de que é notória a evolução do futebol feminino em Portugal?
São. Estamos a falar de uma potência do futebol feminino, não é? A Alemanha, 7 vezes campeã.
Talvez a liga mais competitiva, não é?
Eu diria, para mim, é a liga mais competitiva. É a liga onde todos podem tirar pontos a todas as equipas. É claro que há sempre 3, 4 clubes que se destacam. É normal, mas jogando com um mais fraco, ou com o mais fraco, neste caso um que esteja mais abaixo na tabela, não significa que há a vitória garantida, e há uma competitividade muito grande. Mas isso também já vem, a Alemanha já vem desde muito cedo.
Sim,
já não é de agora, e sempre apostou muito na formação, tem um nível de organização espetacular, né? É espetacular a forma como eles organizam a formação, desde sub-13 até a sub-23 e depois a chegada à seleção A, sempre uma seleção muito rigorosa, apesar de terem, eles têm, dão-se ao luxo de ter milhões de praticantes, enquanto nós temos 3 mil e qualquer coisa, felizmente tem vindo a aumentar, como eu já disse, mas a realidade é completamente diferente. Estamos a falar de um futebol profissional, e o nosso ainda está naquela fase do semi-profissional, com o aparecimento agora do Sporting e do Braga. Agora, mais recentemente, vai aparecer o Benfica. Claro que a aposta dos clubes grandes é sempre uma mais-valia e chama sempre mais praticantes.
Uma mais-valia no sentido em que acaba por dar condições aos atletas, é?
Exato,
isso?
Acaba por dar condições que lá está, que no estrangeiro se calhar os outros clubes já estão mais preparados para poderem dar essas condições. Não quer dizer que eles também, lá fora também existe dificuldade, e também existe clubes que têm dificuldades, mas lá está, a realidade e a própria mentalidade também do povo em si já é diferente da nossa, que agora felizmente começa a mudar, mas acho que o povo deles sempre foi doutrinado desde muito cedo, mesmo no futebol feminino, a apoiar o futebol feminino, e acho que isso é o que tem-se vindo a verificar também agora connosco, aos poucos.
Mesmo assim, decides vir para Portugal para representar o Sporting de Braga. O porquê desta decisão? O que é que esteve na base da tua decisão?
Surgiu a oportunidade do Braga. Eu pensei, bem, estou há 6 anos fora do meu país. Naquele momento, eu teria hipótese de continuar na Alemanha, mas naquele momento achei, bem, porque não, talvez até experimentar e até poder dar, não sei, também tentar demonstrar um pouco que se calhar o nosso regresso também poderia dar algum incentivo também.
Que não foste só tu a regressar.
Sim, exatamente, não fui a única. Outras colegas minhas também, claro. Para o Braga ou para o Sporting. Talvez para dar um pouco mais esse assim, digamos, o incentivo para também para a própria liga. E pronto, foi
que é curioso que nós agora olhamos para o 11 da Seleção A, e muitas das jogadoras competem em Portugal. Uma coisa que não acontecia há um passado muito recente. Assim de cabeça, no Braga teremos umas 4, 5 atletas a competir na Seleção A. É como falávamos há pouco, acaba por ser uma evidência de que muitas atletas já vêm para Portugal para competir em Portugal, o que acaba por ser positivo, na tua opinião, certo?
Sim, por um lado é positivo, não, embora eu não feche a porta de regressar ao estrangeiro, mas pronto, decidi ter essa experiência, pelo menos por um ano, também já tinha saudades de Portugal, e acabei por aceitar, mas sim, agora quando olhamos para a seleção, claro que há um lote de jogadoras, ou do Sporting, ou do Braga, ou mesmo de outros clubes da primeira Liga Portuguesa, porque lá está, há um número maior de jogadoras agora a jogar em Portugal do que no estrangeiro. Mas pronto.
E como é que está a ser esta época de regresso a Portugal? Está a ser positiva no sentido em que o Sporting Clube Braga ocupa o segundo posto da tabela classificativa?
Sim.
O primeiro seria perfeito, mas como é que está a ser esta época?
Sim, claro, não posso dizer que estou 100% satisfeita, porque estaria a mentir, só estaria se estivessem neste momento em primeira e com vantagem. Infelizmente não está, as coisas não correram em certos momentos tão bem para nós, mas de certa forma estou contente. Gosto muito do clube, gosto muito da cidade, as pessoas são muito, muito carinhosas, receberam-nos todas muito bem, quer no clube, quer na própria cidade, e até agora tenho estado a gostar imenso de estar aqui em Braga.
Entrada direta do Sporting de Braga para a Primeira Liga, para a Liga Allianz, se não tiveram que, de certa forma, fazer por isso. Como é que vês esta decisão por parte da Federação Portuguesa de Futebol, uma vez que já andam aqui muitas equipas na Liga de Promoção, no Campeonato de Promoção, a tentar subir à Liga Allianz e não conseguiram, e Sporting e Braga chegaram e entraram logo de forma direta? O Benfica não vai entrar de direto para a Liga Allianz. Como é que vês esta decisão da Federação Portuguesa?
A mim não me compete
Mas
julgar
que é que avalias?
essas decisões, mas claro que são sempre decisões difíceis, e num ano em que a Federação tentou lançar ao máximo o aparecimento dos clubes grandes, surgiu o Braga naquele momento e a aposta do Sporting. Talvez penso que foi nesse intuito que a Federação quis impor que essas equipas entrassem a competir logo diretamente na Primeira Liga. Claro que, se calhar, para outros clubes isso não é tão justo, porque, como você já referiu,
Você não.
já lutam há vários anos para poder ter um lugar na primeira liga, e não o conseguiram. Mas, como eu já disse, a Federação tem as suas razões, e o que decidiram é bem.
Fizeste parte, já que estamos a falar da Federação Portuguesa de Futebol, fizeste parte da seleção que marcou presença pela primeira vez no Campeonato da Europa, um momento único no futebol feminino em Portugal. Esperemos que não,
mais
né?
vezes.
Exatamente. Como foi fazer parte deste marco histórico por Portugal, uma vez que foi uma classificação algo complicado, se jogou contra a Roménia.
Sim, foi o play-off. Jogámos o play-off contra a Roménia.
Exato. E como é que foi fazer parte deste marco histórico, uma vez que não fizeste parte, mas ainda fazes parte da seleção portuguesa?
Foi. Eu nem tenho palavras para descrever o momento. Só quem lá estava sabe aquilo que sentimos, mas foi algo espetacular. Ter a sensação que, ao mesmo tempo, ter aquele nervosismo e aquela ansiedade quando neste caso, quando jogámos para o play-off. Embora durante o apuramento todo foi um apuramento muito atribulado, e felizmente nós conseguimos nos últimos jogos ditar o apuramento para o play-off. E claro que a pressão era enorme, o nervosismo estava lá, a ansiedade, mas quando o momento chegou e quando o conseguimos, acho que foi, posso arriscar que foi o momento mais importante na carreira de todas nós. Acho que é o sonho de qualquer jogadora, é representar a seleção nacional, é chegar ao patamar mais alto, que é a seleção A, e representar o nosso país, e saber que o vamos fazer numa prova tão importante, neste caso o Campeonato da Europa, pela primeira vez, e fazer parte desse grupo de trabalho. Acho que é uma sensação fantástica, e só tem que nos dar mais motivação para o que se segue, e para os anos que se seguem, e para as gerações que se seguem.
Ainda hoje agradeces a Andrea Norton pelo gol.
Agradeço a ela, agradeço a todas as minhas colegas. Acho que todas nós fomos importantes. Claro, destacar a Andreia, foi ela que acabou por marcar o golo, que nos deu o acesso, mas todas as outras foram igualmente importantes, mesmo aquelas que não jogaram, mesmo aquelas que ficaram em casa ou por lesão, ou aquelas que tiveram em outros jogos de apuramento e que naquele não estiveram. Acho que todas nós, toda a jogadora, aquele quadro, lote de jogadoras que faz parte da seleção nacional, e mesmo até a jogadora portuguesa, acho que até posso arriscar que todas foram importantes, porque foi sem dúvida o momento mais importante para o desenvolvimento do futebol feminino, e acho que foi realmente o puxar da alavanca que nós precisávamos para que isto andasse mais para a frente.
Falavas, lá está, trabalho, mesmo aquelas jogadoras que não foram, acaba por ser um trabalho de equipa, e isso viu-se com os festejos da Jéssica Silva, que
Sim,
correram no Portugal inteiro.
sim.
Já ultrapassaste as 100 internacionalizações, fazes mais do que uma posição, na seleção portuguesa. O que, exato, porque tu jogas a lateral esquerdo na seleção, no Braga jogas a meio campo, no fundo a Dolores quer é jogar, independentemente do lugar.
Sim, claro. Eu na seleção tenho a maior parte dos meus jogos fiz no meio-campo, no Euro e no apuramento tive jogos em que joguei a lateral esquerdo, mesmo neste apuramento também. Mas para mim, como já disse, para mim é importante é jogar. Toda a gente quer jogar, e enquanto eu puder, eu vou dar o meu máximo e contribuir no meu máximo, seja lateral, central, o que for, mas quero
Mas
é
porquê é que o
tentar.
Francisco Neto insiste em meter a lateral esquerdo, uma vez que Portugal até tem algumas soluções para aquele lado, para aquele lugar?
Não sei, são opções do. São sempre opções do professor,
Claro.
né? São momentos em que ele tem que decidir o melhor para a equipa e, no meu entender, sempre que ele decidir o que é o melhor para a equipa e se aquele melhor para a equipa for eu jogar a lateral ou seja onde for, como eu já disse, eu quero é jogar e quero é dar sempre o meu melhor, para Portugal e pela equipa.
Dolores, para fecharmos o tema europeu, que balanço é que fazes do europeu?
Eu faço um balanço positivo, embora saímos de lá com duas derrotas e uma vitória. Acho que todos nós estávamos cientes que um campeonato da Europa tem uma exigência muito superior àquilo que nós estamos habituados, ou que algumas nós estão habituadas, não é? A nível internacional foi o patamar mais elevado. Todos os olhos estavam em nós, íamos defrontar seleções fortíssimas, a Espanha, a Inglaterra e a própria Escócia, seleções muito fortes. O primeiro jogo acabou por não nos correr tão bem, embora tentámos contrariar um pouco a Espanha, mas foi um jogo bastante difícil. Nós sabíamos disso, não correu tão bem, mas no segundo jogo acabámos por ter uma resposta muito positiva. E mesmo no terceiro jogo, acabámos por ficar a um golo do apuramento para a fase seguinte. Infelizmente não tivemos essa sorte, mas eu acho que demos o nosso melhor e contribuímos ao máximo para que o futebol feminino fosse visto com bons olhos, e por isso o balanço que eu faço é muito positivo.
Aos 26 anos, e já com muitos anos de futebol feminino, sentiste aquela, no início da tua carreira, agora acredito que se calhar menos, sentiste aquela pressão social, que tende a, de certa forma, agora a desaparecer, de que o futebol é coisa de homens e que as mulheres não devem jogar futebol? Eu sei que esta é uma questão que se coloca sempre, mas que tem que ser colocada.
Sim, é isso. Falando em futebol feminino, essa questão sempre foi colocada, não é? O facto de futebol é só para homens. Nós, desde muito novas, sempre fomos confrontadas com essa questão. Mas, felizmente, eu acho que em Portugal isso tem vindo aos poucos e poucos a desaparecer essa mentalidade. Ainda há pessoas que pensam isso. Claro que nós não podemos nos comparar com os homens, eu sempre disse isso. O futebol dos homens é um futebol diferente do nosso, o homem é diferente de nós. Por isso, nós não nos podemos comparar e a realidade deles é outra. Não tem nada a ver. Quer a nível de força física ou mesmo a nível monetário, comparar as duas realidades ainda é algo é irreal. E eu acho que Portugal, lá está com o facto da Federação estar a apostar na própria forma, já termos aos poucos conquistado o apuramento para o Euro. Espero bem que a gente mais para a frente consiga conquistar ainda mais coisas. Eu acho que isso ajuda, sem dúvida, que a mentalidade também do povo português mude, porque vão-nos olhar com outros olhos e vão também dar mais valor, ao nosso futebol. E felizmente eu já ouço, pessoas, até a falar bastante positivo e até a dizer: Ah, o vosso futebol até parece que se joga mais e não é tanta mariquice e não é tanta. aquela coisa de reclamar com os árbitros e agora esta. Acaba por. Também o marketing dos homens, o facto de agora também ser, haver muita rivalidade de dirigentes e tudo mais, e o futebol feminino ainda está limpo, e felizmente que ainda está limpo dessas coisas, acho que acabam por nos ver com outros olhos.
Tu falas das diferenças entre a mulher e o homem. Um dos problemas da mulher jogadora de futebol pode ser, por exemplo, querer ser mãe, uma gravidez, coisa que está a acontecer, por exemplo, agora com uma atleta do Sporting. Acaba por ser um entrave também para quem tem a perspectiva primeiro de ser jogadora e também, por outro lado, ser mãe.
Sim, isso é sempre, para nós é sempre uma decisão difícil. A carreira de um futebolista não é muito longa.
Faz-se de decisões também,
exato,
não é?
E também se faz de decisões e de momentos em que também isso tudo é ditado pelo momento em que a vida da pessoa no momento em que a vida da pessoa está e naquilo em que a pessoa naquilo que a pessoa deseja fazer da sua vida. Neste caso, houve uma colega que aconteceu a ficar grávida. Também tive uma colega, ainda há bem há pouco tempo, na Alemanha, que também engravidou. Ainda jogou até aos 3 meses e depois teve que regressar para o país dela. Mas tomou essa decisão. E eu tenho conhecimento também de pessoas, de jogadoras profissionais dos Estados Unidos que fizeram uma pausa na carreira para ser mãe, depois regressaram e sem qualquer problema. Portanto, acho que lá está, tem a ver com o momento em que nós estamos e a decisão que nós tomamos, mas acho que não é uma coisa impossível.
Uhum. Sim, mas até porque a gravidez implica uma longa paragem, não é? E, o que também se pode refletir enquanto atleta, o que é que tu achas?
Sim, acaba por ser uma longa paragem, é como uma lesão grave, estamos parados 7, 8 meses, neste caso 9, e depois mais o período de estar com o bebê. Claro que isso implica sempre ali um ano e meio de ausência, mas lá está, não é impossível. Há jogadores, tenho conhecimento de jogadores profissionais dos Estados Unidos que o fizeram, foram mães, fizeram uma pausa na carreira, depois regressaram e continuaram a ser grandes jogadoras e a conquistar títulos com os Estados Unidos. Portanto, acho que isso não é um motivo para não se jogar futebol feminino. Acho que lá está, tem a ver com o momento e com a decisão de cada um.
Uhum. Tu na Alemanha referias há pouco que tiveste uma lesão que te afastou dos relevados durante bastante tempo. Nessa altura foi importante a ajuda psicológica, até mesmo para ser bom atleta no dia-a-dia? É necessário ter-se ali quase que uma retaguarda psicológica muito bem definida, muito bem acompanhada?
Sim, foi a fase mais complicada da minha carreira, foi quando tive essa lesão grave, ainda por cima porque estava a acabar de viver um sonho, tudo estava a correr bem e passado 2 meses aconteceu essa infelicidade. Mas acho que é, sim, sem dúvida que a mente comanda o nosso corpo e acho que o foco e a ambição, se estiverem presentes e combinada com o trabalho e com o apoio, seja de familiares ou amigos ou até os próprios colegas, isso foi fundamental, isso é fundamental e sem dúvida que também me ajudaram a ficar focada na recuperação, neste caso, e a não desistir dos meus sonhos e tentar alcançar os meus objetivos e não desistir mesmo tendo havido essa adversidade.
Dolores, numa perspectiva mais futura, olhando para as jovens atletas que agora aparecem no futebol feminino, que jogadoras do futuro é que gostavas de destacar que estão a surgir em Portugal?
Tenho conhecimento que há muitas jogadoras que estão a aparecer, mesmo na nossa equipa B. Tenho conhecimento da Ana Teles, que é uma jogadora que é promissora, mesmo nas camadas jovens, Telma, outras miúdas que representam a seleção nacional. Esses dois nomes são os que, porque eu também não, para decorar nomes, não sou, mas estou atenta e tento estar sempre atenta aos resultados das camadas jovens e acho que sem dúvida têm provado que as gerações futuras da seleção vão ter muita qualidade e estão sem dúvida garantidas e Portugal pode chegar muito longe daqui a uns anos e espero que isso aconteça.
Voltámos a falar da seleção, até porque tu trouxeste contigo uma camisola. Que camisola é essa?
É, trouxe comigo a camisola que me marcou marcou-me mais foi a camisola que joguei contra a Roménia no playoff e foi a camisola que acabou por nos apurar para o Euro. Foi sem dúvida um momento marcante e poder ter esta camisola guardada, cada vez que pego nela parece que ainda sinto uma coisinha na barriga e sou transportada para esse momento que a gente viveu na Roménia. Foi sem dúvida espetacular
É para
e
ficar
este,
bem guardada
sim,
essa.
esta é para ficar bem guardada, juntamente com a primeira que usei no Euro. Sem dúvida foram as camisolas que são as camisolas que têm mais significado para mim. Também a primeira é sempre a primeira, mas esta foi de um passado bastante recente e que me transporta se calhar para um futuro que espero que seja muito risonho para nós.
Dolores, para finalizar, qual é a tua ligação à rádio? Quando falamos em rádio, o que é que te vem a cabeça?
Ligação com as pessoas. Acho que a rádio para pessoas que estão sozinhas ou mesmo eu, por exemplo, eu falo por mim quando eu estava lá fora sozinha, muitas das vezes era na rádio e eu ouvi bastante até rádio portuguesa através da internet. Acho que a rádio liga muitas pessoas e tem esse poder, ou através da música, ou através do trabalho que vocês fazem, de informar, o próprio trabalho, neste caso, de entrevistas, de desporto, seja em que área for. E acho que a rádio transmite-me isso, uma ligação. Acho que é, sem dúvida, isso.
Dolores, muito obrigado. Foi para nós um prazer ter-te aqui
Obrigada
connosco
eu.
nesta
Obrigada
maratona
eu pelo
radiofónica.
convite.
Nós é que agradecemos. Foi a Dolores Silva, jogadora do Sporting de Braga, futebol feminino. A seguir, voltamos já para uma conversa com Luís Neves da Silva para falarmos de xadrez.